E a gente inicia esse segundo bloco falando sobre saúde e da situação do Hospital Santa Terezinha em Braço do Norte, que vive a expectativa pela realização de um serviço de ampliação. Quem conversa comigo sobre o assunto e traz as últimas informações é o Jairo Boink Fernandes. Ele é presidente da Comissão Permanente de Cotação de Obra e vice-presidente do hospital. Jairo, queria agradecer desde já a atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, Eduardo Madeira falando. Muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os radiovintes da Cruz de Malta. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar passando um pouco da situação da parte da obra que a gente está tão sonhada UTIs, né? Leitos de UTIs que a gente já vem lutando há bastante tempo, né? E não é só para Braço Norte, é para a região inteira. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade para estar passando para toda a população da região.
E Jairo, conta para a gente, em que pé andam os trâmites da ampliação do hospital?
Ontem ainda a gente para deferir ou indeferir a participantes no primeiro. No primeiro edital, as empresas que participaram não apresentaram todos os documentos necessários do edital. Esse segundo edital, duas empresas apresentaram documentos, uma faltou documento, a outra foi habilitada.
Jairo, o senhor estava explicando para a gente, antes de ter a queda na ligação, que foi feita primeiro a abertura do edital, né, que houve, as empresas acabaram não atendendo ali a expectativa e no último acabou dando certo. É isso mesmo, Jairo?
É isso mesmo. As empresas, uma acabou apresentando toda a documentação necessária, né? Por ser dinheiro público, tem que haver toda o trâmite de licitação como se fosse estado, município ou federal. Então, isso tudo a gente coloca no nosso portal de transparência também. E apenas uma conseguiu ser habilitada, né? Apresentou os valores também que não foram, assim, fora do que a gente estava prevendo, do que a gente tinha em orçamento. Então, a gente ficou contente também por isso, né? E agora, a partir de agora, a gente tem que lançar os novos editais. Nós agora vamos fazer o contrato, né, durante essa semana, para a próxima semana já assinar o contrato com essa empresa. E a partir disso ela está se instalando aqui, a gente fazer os outros editais. A gente preferiu fazer editais por etapa, porque se fôssemos fazer para uma empreiteira só, né, uma empresa só, fazer toda a obra, ia sair muito caro, ia sair bem mais caro do que fatiado. Então a gente preferiu fazer mão de obra, fundação, a parte estrutural, que foi esse primeiro, né, questão de elevadores também, e a parte de compra de material a gente também vai fazer direto. Também vai fazer cotação, né? Fazer para acabar a gente diminuindo aí coisa de 20% mais da obra, a gente consegue diminuir fatiando tudo isso. Então, os próximos passos é assinar o contrato do primeiro edital, que é a parte de estrutura, né? E já lançar junto a parte dos demais editais. Eu creio que aí mais um mês aí a gente já está com a obra já começando. Não dá para precisar, mas pelo andar aí das coisas agora, passou esse primeiro edital, a coisa vai começar a andar um pouco mais rápido. A gente está aí há 4 anos, já desde 2017, né, fazendo o planejamento, fazendo projeto, todas essas etapas que são demoradas lá no estado, a questão de vigilância sanitária, bombeiros, muita burocracia, cobram bastante coisas e a gente tem que adaptar e tem que ser da forma que é exigido. Então a gente acabou levando aí em torno de 4 anos para conseguir dar esse start. E a questão aí de um ano e meio a gente deve estar com a obra pronta para poder começar a fazer os atendimentos e dar mais uma segurança para a nossa população, né, da região aqui, não precisando ir para Criciúma, para Tubarão, estando bem mais assistido aqui na região.
E Jairo, você explicou, né, que foram feitas esses editais por etapas, né, cada partezinha uma vez de cada. Por que foi adotada essa medida?
Até os valores, fazendo por etapa, vai sair bem mais em conta ali, como eu falei ali, a questão de se eu fosse contratar uma empresa para fazer tudo, o valor sairia bem maior, né? Acredito aí que até coisa de 20% aí de diferença, tá? Uhum. Então, o que a gente preferiu? Vamos fazer em parte, tem empresas especializadas em cada área dessa, né? Então a gente consegue com isso fazer com que os valores caiam um valor considerável dentro do que a gente prevê, né? Até porque a gente tem esse orçamento que a gente tinha de 9.200.000, mais ou menos, ele é do ano passado, faz um ano e meio, né, que a gente fez. Então, a gente, se fosse fazer direto com uma empresa só, a gente acabaria gastando hoje bem mais do que isso. Então, fatiando, a gente vai conseguir reduzir e chegar próximo desse valor, não tanto mais próximo. Isso, é claro, a obra que a gente está fazendo seria só a parte física ali, né? Seria o primeiro andar para CTI e ambulatório, o segundo andar nós vamos ter agência transfusional, parte de transfusão de sangue, 10 leitos já iniciais, mas já vai ficar pronto mais 10 leitos, então a gente vai também já em seguida trabalhar para que a gente consiga botar mais 10 leitos, serão 20 leitos aí, né, de UTIs para a região a mais. E o terceiro andar seria a parte de leitos, né? Só que isso também tem uma estrutura toda ao redor que tem que ser trabalhada, né, para receber essa ampliação. Então a gente está com vários projetos, mas está trabalhando fatiado e com segurança, como o seu Camilo, que era o nosso presidente lá em 2017, acabou nos deixando aí no meio do caminho. Ele era um entusiasta, ele começou esse projeto e a gente está aí tocando e fazendo da forma que ele sempre pediu e sempre pregava. É um passo firme de cada vez, mesmo que demore um pouquinho, mas a gente vai acabar fazendo com segurança e dando mais segurança para a população.
E Jairo, a partir do momento que iniciarem os trabalhos, né, como você bem disse aí, talvez no futuro breve aí esses trabalhos já devem começar, como é que ficaria a rotina do hospital, do que já está funcionando? Muda alguma coisa? Como é que vocês vão ter que se adaptar para isso?
A princípio não muda nada, até porque ela vai ser feita ao lado do hospital que a gente tem hoje. Uhum. Né? Aí quando terminado vai ter vamos dizer assim, um elevado de um para outro, né? Mas hoje não vai mudar a rotina do hospital. Inclusive hoje a gente está trocando todo o telhado do hospital, acredito aí que mais até no máximo aí metade de novembro deva estar todo o telhado trocado, até porque a gente tinha ali 8, 9 tamanhos, tipos de telha, já vazando bastante, acabava, né, estragando mais ainda a nossa estrutura. Então resolvemos fazer, algumas empresas foram parceiras e ajudaram com valores, né? E estamos trocando, mesmo tanto trocando, o funcionamento está 24 horas normal. Então a obra no lado ali, por ela ser separada, não vai influenciar, né, na questão do funcionamento do hospital hoje, né? Aí só vai, vamos dizer assim, melhorar daqui a começando a obra, um ano e meio depois, a gente vai estar com a estrutura pronta para passar de 76 para 101 leitos. Nós vamos ultrapassar a barra dos 100 leitos ali.
Perfeito. Jairo, queria agradecer a atenção, a disponibilidade em ter conversado aqui com a Rádio Cruz de Malta. Qualquer novidade, qualquer informação, nós estamos à disposição.
Nós também que agradecemos, em nome da família Santa Terezinha. Ficamos à disposição sempre que necessário, sempre que vocês precisarem de esclarecer alguma coisa, a gente está, né, tem o nosso contato aí, pode entrar em contato, que a gente faz questão de né, passar isso tudo para a população, porque até a gente é todos voluntários na diretoria, a gente não tem vínculo nenhum com o hospital além do voluntariado, né? Então a gente faz tudo com pelo melhor e pela transparência, né? Inclusive toda a documentação que os teus ouvintes, que a própria rádio quiser verificar, nós temos o portal de transparência do Hospital Santa Terezinha, pode ser buscado na internet. Nosso hospital é um dos únicos no estado que tem, inclusive foi case de uma lei que foi criada e já foi aprovada na Assembleia de Santa Catarina, que para ter dinheiro público, né, vindo do estado, vai ter que montar o portal de transparência, a parte pública que vai ter que ser apresentada. Então, nós fazemos questão que o seu ouvinte aí e toda a população da região entre no portal e acompanhe, porque fazendo isso a gente sabe que a gente vai ganhar mais ainda confiança da população da região, e a população vai estar sempre conosco em todas as situações que a gente apresentar de algum evento, alguma coisa, a população sempre participa aqui.
Tá certo, Jairo. Grande abraço, um bom trabalho para vocês.
Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.